Agora o segundo bloco, e hoje a gente tem um bate-papo com um músico curitibano, Eduardo Mercury.
Eduardo, tá tudo bem aí com você?
Opa, tudo bom, grande Ângelo.
Obrigado aí.
Ângelo foi meu primeiro professor de música, hein?
Pois é, eu fico meio orgulhoso. Sabe, Eduardo, você e o Emílio, né, teu irmão? Eu fico meio assim orgulhoso de ver a maneira como vocês fazem, lidam com música, né? E acho que faltou, eu ainda me assim, pô, eu podia ter ensinado muito mais pra eles. Entendeu?
Mas foi o beabá, né? Foi o passo inicial, mas a gente começou em grande estilo, né?
Eu lembro que teu pai uma vez comentou comigo assim, pô, a piazada ela tá fazendo umas músicas de meia hora, é tudo influência tua, né?
Exatamente.
Daí eu falei, bom, mas aí eles têm bastante caminho pela frente ainda aí, é bacana aí, mas é legal, a gente se sente assim meio que, sabe, orgulhoso de ver alguns alunos, ex-alunos trabalhando com música, né? Fazendo fazendo da música alguma coisa importante na vida, né? Que reflita aí.
Na verdade é uma coisa muito louca, né? Porque eu comecei aí na aula e tal, mas não sabia, né? Mas hoje em dia virou minha profissão, é o meu ganha-pão que eu faço todos os dias, 24 horas por dia, né? Então é uma coisa muito legal, né? Música é uma maravilha que a gente tem.
Isso. Eu queria saber de você, pra gente começar a fazer, eu gosto de fazer assuntos relacionados, tá? De relacionar as coisas. Eu queria saber de você, Eduardo, qual que é o artista plástico que você admira, assim, que você gosta?
Eu gosto de muitos, assim, mas eu adoro o trabalho do Picasso. Eu acho que é uma... tem o lance dos traços que ele... Eu fui bastante já pra Barcelona e... Na verdade, eu fui até... Tem um museu lá que é o Museu do Picasso. É muito engraçado, que eu toquei uma vez, bicho, num barco, que é o barco do Salvador... Que foi o barco do Salvador Dalí. Você acredita nisso? Tem um negócio que eles fazem lá numa cidade chamada Cadaqués, que é na Catalunha.
Sim.
Que eles fazem uma jornadinha, assim, que vai gente no barco, que é o barco que é o antigo, que o nome do barco é Gala. Então era o barco que era o barco do Salvador Dalí.
Aí essa mulher dele, né?
Exatamente, é. E daí a gente toca, a gente entra numa gruta lá no Mediterrâneo, assim, é uma parada muito linda, cara. O meu favorito, na verdade, é o Picasso.
O Picasso. Mas é só essa coisa, essa viagem de barco é meio surreal, assim?
Cara, não é meio surreal porque é uma coisa assim. Cadaqués é uma cidadezinha muito, muito pequena, cara. Tipo, uma cidade de pescador, assim,
Salvador...
na Costa Brava, que é um... Oi?
Não, ele morou ali, né?
Ele morou, exato. E é na Costa Brava, que é uma região ali na Catalunha, um pouquinho pra cima entre a Barcelona e a França, né? É surreal porque, assim, é um barco muito pequeno, né? Então, na verdade, assim, tem o barco deles, o Gala, que é onde a gente toca, mas geralmente quando tem bastante público... Eles pegam outros barcos pra ir junto, entendeu?
Sim.
Então daí o cara vai lá, eu não sei quanto que ele paga, mas a pessoa vai, paga lá um preço do couvert e tal, e daí toma um cava, né, uma champanhe espanhola, uns vinhos e tal, e a gente vai pra dentro de uma gruta. E é meio surreal, mas é muito real também, porque o que é surreal é a qualidade do som que a gente tira dentro de uma gruta, entendeu? Porque você nunca imagina que vai ser tão bom assim, mas tem um acústico impressionante, assim. Então daí a gente toca, é tudo acústico, né? Porque ele tem em cima de um barco, é um barco que não tem eletricidade, é um barquinho mesmo. Então daí a gente vai lá, toca dentro desse barco e depois mergulha no oceano, se quiser, né? E pô, é uma delícia, cara. Foi uma das experiências mais, assim, que eu não esperava que uma menina que é a amiga minha que fez o mestrado junto comigo, ela mora em Barcelona. Daí uma vez eu fui pra lá, ela organizou assim, um lance de uma tour, E daí um desses negócios era isso. E ela me falou, ah, a gente vai tocar num barco que era do Salvador Dali. Eu falei, quê? Ela falou assim, é. Eu falei, pô, legal. Eu nem imaginava o que era, né? Mas, pô, foi super legal.
Então,
foi muito bacana.
Eu fui estudar música na Suíça. Eu digo hoje que eu fui estudar música na Suíça e voltei... Falando francês, eu me viro legal com o italiano, com o inglês. Então eu fui para a Suíça aprender música e voltei falando três línguas, bem dizer. Eu consigo me virar legal nessas três línguas.
Que maravilha, né?
Você...
Cara, a Suíça tem isso aí, né?
Não, mas...
A Suíça, ela tem três idiomas oficiais, né?
Parece que é quatro. Parece que é italiano,
quatro.
Italiano, francês, alemão e o romanes, que é um cantinho ali.
Ah,
mas o que eu queria dizer...
O romanes vem do povo romano, como é, ciganos?
Mais ou menos, bem no centrinho ali, não sei, divisa ali, é um lugar bem pequenininho, é a menor população, quer dizer, a língua que menos falada, quer dizer, que tem menos pessoas que falam romanes. E tem uma mistura de latim com alemão, com um monte de outras coisas. Mas o que eu queria dizer é que a música te levou lá dentro da caverna do Salvador Dalí, então. Quer dizer, a música não fica só na partitura e no palco, né?
Na verdade, a música, eu acho que a partitura é a parte da música que é menos musical, né?
Assim.
Porque a música é som, né? Então não tem essa de... O palco, claro, palco ele proporciona uma vitrine pra gente poder expressar, mas... Na verdade, música pode ser feita em qualquer lugar, qualquer hora, né?
Não, e ela possibilita você a aprender e a ter experiência do mundo bem diferente, né? Tanto aqui.
Lógico,
Diga.
Na verdade, assim, eu moro aqui em Nova York por causa da música, né? Entendeu? Tudo que eu fiz legal, tudo que eu fiz de bom nessa vida, basicamente, a partir dos meus 15 anos de idade, eu acho que foi tudo devido à música.
Bacana, cara.
Sabe, conheci muita gente legal.
Tá.
Viajei pra um monte de lugar, mas é.
Então, por que que você gosta?
Voltando à parte da arte plástica.
Isso, por que Picasso? Por que Picasso?
Eu não sei, tem um negócio. É que o que eu gosto dele é o lance do traço mesmo, sabe? Os traços, que eu acho que tem. Eu não sei como te explicar, mas é. O que eu sinto é a mesma coisa que eu sinto quando você escuta, por exemplo, o Egberto Gismonti tocar piano, ou alguém assim que transcende o lance musical, assim, um mestre da música indiana, ou um grande improvisador do jazz, que o cara entra num estado meditativo e parece que tudo flui, né? E isso... Tem também muita conexão com a pessoa dele mesmo. Então, o que eu sinto do Picasso é que parece... É quase como se ele não... Que encarnasse nele o negócio e os traços saíssem, entendeu? O traço tem uma expressão muito, muito especial, acho. Assim, o traço em si não é nem... Ah, ele desenhou um objeto. Mas eu acho que não é nem isso. É o traço mesmo em si... Que é alguma coisa que me pega. É como se fosse o Egberto tocando duas notas no piano, sabe? Duas notas você escuta e você já fala, pô, tem alguma coisa de especial aí, não é? Não é simplesmente o cara tocar o piano, entendeu?
Sim.
Parece que tem uma ligação a mais.
É incrível.
Eu não sei, é difícil explicar isso aí, né?
Tá, e você,
com palavras.
Você entrou numa questão assim do Picasso, assim, da forma como ele estabelece a conexão dele, quer dizer, como ele se expressa através do traço, né? Assim, e você, esteticamente falando, quer dizer, aquela questão dele fazer aquelas, o cubismo, aquelas questões de fazer aquelas proporções, tem o Guernica e tem aquelas... Tem os quadros dele que são normais, né? Por exemplo, os meninos na praia, coisa assim. Agora tem...
Antigamente, antes da época do cubismo, ele pintava coisas assim, normal, basicamente, mas assim, muito, sim. Já com muita expressão, né?
Ah, sim, não, tinha uma coisa. Era ele, né? A questão do coisa. Agora, Então, você, como é que você conseguiria estabelecer um padrão no, do que você gosta do Picasso com o que você faz em música? Ou não?
Assim, eu consigo até tentar formular, é aquele negócio, é que assim, eu sou um cara que transito muito na área do jazz aqui, né? Então eu toco muito música com improvisação, porém com forma, entendeu? Não, eu gosto de tocar até free jazz, mas assim, o que eu mais faço é a gente tocar um tema e depois transformar ele com liberdade, entendeu?
Sim.
Então tem uma certa forma, tem umas certas leis que a gente tem que respeitar. Na medida do possível, né? Então eu acho que isso tem a ver um pouco com o lance do Picasso. Se você vê, tem vários quadros assim. Tem um quadro que eu tô tentando lembrar o nome, cara, que é um retrato de uma mulher. Que assim, claramente é uma mulher, não tem erro. Você olha, só que tá tudo meio distorcido, entendeu? O nariz tá meio... O desenho do rosto tá meio que em perfil, mas você não vê a pessoa em perfil.
Tá.
Entendeu? Então, é uma manipulação de uma forma que existe, que a gente conhece. Então, é como você se estivesse disfarçando algo conhecido. E eu acho que isso na música, na hora da improvisação, é muito isso, entendeu? Você quer tocar alguma coisa... Que você esteja criando em cima de algo que é conhecido, basicamente.
Entendi.
Entendeu? Por exemplo, se você expôs uma melodia, e daí é um motivo melódico. Então você expôs ele e expôs ele muito claramente, falando: ah, isso aqui é o motivo, tá, mostrei. Repetiu ele para que o ouvinte escute isso e entenda como um motivo melódico. Uma ideia forte, né? Não uma coisa aleatória, um motivo mesmo que se repete. Então, a partir disso, você começa a desenvolver o motivo até um momento que existe um pequeno elemento só. Que é do motivo inicial. O resto foi toda uma divagação sobre a forma, entendeu?
Certo.
Então, é difícil, bem abstrato esse papo, mas eu acho que eu consigo ver esse tipo de caminho, né? De correlação entre os traços do Picasso, na verdade, os traços de um desenho e a improvisação na música, né?
Um outro programa, eu citei o livro da Maria Tiburi e do Fernando Chuí, chama Diálogo Desenho, da editora Senac. Um livrinho bem pequenininho, assim. E ele...
Pô, que bacana, não conheço.
Ele faz o seguinte, o Fernando Chuí, ele é músico também, mas a questão dele é professor de desenho. Então, eles trocam cartas, a Márcia Tiburi e o Fernando Chuí, e até nas cartas ele começa um desenho e manda a carta para ela, ela completa o desenho, manda para ele, eles ficam, né? Então eles trabalham muito essa questão da linha, a questão do desenho, e eles colocam o que, que é desenho, né? Aí entra um pouco nessa questão da forma. Então você tem aqui desenhos que não representam nada. Quer dizer, tem uma forma, né?
Tudo bem, né?
É.
Na verdade, não tem problema nisso. É lindo, na verdade. Tem muita... Quando eu desenho, você, não sei se você sabe, mas naquela época que eu tinha aula com você, eu frequentava o Centro Juvenil de Artes Plásticas. Então, eu sempre gostei muito de desenho. Até quando eu fui fazer meu vestibular, eu fiz um vestibular para a FAP, que eu fui pra fazer música, e o outro, quando eu prestei da Federal, não tinha música na época. Eu prestei para desenho industrial, que era alguma coisa pelo menos relacionada com criatividade, com desenho, entendeu? Eu sempre gostei muito de desenhar, mas hoje em dia os desenhos que eu faço geralmente não tem forma, entendeu?
Então, eles falam muito isso, essa relação do desenho, parece que é... da forma, da coisa assim. E como a gente fala essa coisa da música aqui é espontânea, uma coisa que a forma vai existindo a partir do momento em que você está construindo a coisa. Quer dizer, você não sai de algo já preparado, né? Não, vou fazer isso aqui redondo.
Eu sinto que no desenho é relacionado com a improvisação, no sentido de que você começa, e logo depois que você começa a reacionar ao que você fez, correto?
Uma nota,
Você toca uma frase, e depois de tocar essa frase, outra, parece que na tua cabeça você já escuta outra frase completando ela. Então é a mesma coisa com um traço, você faz um traço E daí de repente você pensa, ah, eu posso completar esse traço com outra coisa. Então, flui naturalmente, né?
Sim. Isso é muito legal, essa coisa assim da arte em si. Tem uma historinha na Índia que tinha um marajá que queria aprender música. Aí ele foi pro professor de música e o professor de música falou para ele: você conhece as leis da pintura? Aí ele falou: não, então vá aprender pintura que eu te ensino música. Aí ele foi no professor de pintura. Aí o professor de pintura falou: você conhece as leis da escultura? Não, não sei. Então vá aprender escultura que eu te ensino a pintar. Aí ele foi falar com o professor de escultura. Aí o professor disse: você sabe as leis da dança? Ele falou: não, não sei. Então vá aprender dança que eu te ensino escultura. Aí ele foi pro professor de dança, o professor de dança falou: escuta, você sabe as leis da música? Daí ele falou: não, não sei. Então vá aprender a música que eu te ensino dança. Entende? Então, eu...
Tá tudo muito ligado.
É? Você... Agora, o que você acha que liga tudo isso, em tua opinião?
É porque é o lance da criatividade mesmo, né? De você... É uma coisa quase meditativa, eu acho, sabe? O que liga tudo isso é que, na verdade, pra você fazer arte bem feita, você tá vivendo o presente, você tem que estar no presente, né?
Beleza.
E isso é o... Você tem que estar vivendo aquilo, tem que estar focado, você tem que estar parado e não tá pensando em mais nada, né? É um negócio como você entrar num processo meditativo e você ser só o canal para expressar o que tá passando por aí. Porque é basicamente como se a música já tivesse acontecido, já tivesse acontecendo, e você simplesmente é um canal para expressar ela, entendeu? Parece que ela baixa em você e você simplesmente bota pra fora, né? Então eu acho que todas as artes têm esse lance, assim, né? Por exemplo, você vê um balé, um balé é uma das artes, assim, que eu acho mais impressionantes, assim, porque você junta meio que quase que tudo, assim, né? É muito lindo.
É. Eduardo, acabou o bate-papo. Não tem mais tempo.
Caraca, bicho. É muito rápido isso aí, hein?
Não, aqui é assim, cara. A gente faz, eu faço programa aqui, a gente nunca termina os assuntos, entendeu?
Legal.
E fica nessa coisa assim. Então, Eduardo, muito obrigado pela tua participação.
Obrigado você.
E aí, obrigado por você estar representando o Curitiba, o Brasil aí está sendo bem representado. Só dizer que agora no terceiro bloco a gente volta com mais o nosso duo, né? Porque a primeira parte você tem o teu solo, eu tenho o meu, e depois a gente vamos ver o que acontece aí. Eduardo, muito obrigado.
Maravilha.
Tá, muita saúde.
Obrigado você. Um prazer falar com você de novo.
É isso aí. Então se cuida, cara.